Capítulo 1. O capítulo 1 de Atos visto da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito. O capítulo 1 de Atos testifica que não foi simplesmente a palavra de Deus anunciando o início da Igreja de Deus, mas um ponto de virada decisivos mostrando como o Evangelho da Água e do Espírito, que Jesus Cristo já completou, está sendo testemunhado dentro da Igreja primitiva. Este capítulo não está falando de uma nova verdade de salvação, mas está lidando com o processo de preparação espiritual para pregar o Evangelho da salvação já cumprido a todo o mundo. Atos capítulo 1, versículos 1 a 3, 40 dias após a ressurreição, confirmando o ministério do Evangelho completado de uma vez por todas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas menciona o escrito anterior e registra as coisas desde quando Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de dar mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que ele havia escolhido. Está registrado que o Jesus ressurreto foi visto pelos discípulos durante 40 dias e, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Este período não foi um tempo para adicionar novas doutrinas, mas um tempo para fazer os discípulos reconhecerem claramente a salvação já consumada, isto é, o evento em que o Evangelho de Deus foi confirmado pela ressurreição, tendo sido julgado para a punição do pecado na cruz através da estrutura de ter os pecados do mundo transferidos pelo batismo que Jesus recebeu de João. Atos não é uma história de fabricação da salvação, mas registra o estado dos discípulos de Jesus esperando para testemunhar a salvação já completada. Atos capítulo 1, versículo 4-5, relacionamento com o batismo de água que João deu. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus se reúne com os apóstolos e lhes ordena que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperem pelo que o Pai havia prometido, o qual eles ouviram dele. Ele disse, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Isso registra que Jesus, tendo tido os pecados do mundo transferidos para si através do batismo que ele recebeu de João, recebeu a punição pelo pecado na cruz, ressuscitou da morte e mostrou o Espírito Santo como um dom para aqueles que creem. O batismo de água de João refere-se ao evento em que os pecados do mundo foram realmente transferidos para o corpo de Jesus através da estrutura de Jesus receber o batismo de João Batista e ter os pecados do mundo transferidos. E o batismo do Espírito Santo é o registro da obra em que o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem neste Evangelho da Água e do Espírito e testifica desse fato. O Espírito Santo não é alguém que vem para processar o problema do pecado, mas refere-se à obra do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem sobre as pessoas de fé para as quais a punição pelo pecado já terminou, fazendo com que elas testemunhem o Evangelho da Água e do Espírito. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8, propósito do Espírito Santo. Testemunhas do Evangelho da Água e do Espírito além da experiência pessoal. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Quando os discípulos se reuniram, eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E ainda colocavam interesse na restauração deste mundo. No entanto, Jesus diz que os tempos e as épocas são o que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, de modo que não lhes compete conhecer, e lhes diz a essência da missão. O Senhor proclama, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. O propósito da vinda do Espírito Santo não foi para a êxtase pessoal ou o fortalecimento do zelo religioso, mas teve o propósito de fazê-los testemunhar o Evangelho da água e do Espírito já consumado até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, anunciando a conclusão do ministério de expiação e a abertura da era do Espírito Santo. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. Diz, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. A ressurreição e ascensão de Jesus não é um simples desaparecimento, mas uma palavra anunciando que todo o ministério de expiação na terra foi concluído. Não é mais necessário o repetitivo carregar do pecado e a punição pelo pecado, e a salvação já foi completada e cumprida dentro do ministério de Jesus e de João Batista. Dois varões vestidos de roupas brancas se puseram ao lado e disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como o viste subir. A palavra do Evangelho da água e do Espírito desperta que não se trata de uma fé que olha vagamente apenas para o céu, mas de uma fé que deve testemunhar ousadamente a palavra do Evangelho da água e do Espírito, a qual já foi consumada, nesta terra. Atos capítulo 1, versículos 12 a 14, a essência da espera, não arrependimento para a remoção do pecado, mas espera pelo ministério. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, subiram para o cenáculo onde estavam hospedados e, unânimes, dedicaram-se inteiramente à oração. Esta espera não foi um tempo de se arrepender com lágrimas para obter a remoção do pecado ou de tomar uma resolução para alcançar a santificação. Isso ocorre porque Jesus já havia se tornado o Senhor deles ao receber o batismo de João para ter os pecados do mundo transferidos para si, recebendo o julgamento do pecado na cruz e ressuscitando da morte. Agora, aqueles que se tornaram discípulos de Jesus estavam se preparando para a pregação em grande escala do Evangelho da Água e do Espírito através da prometida presença do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 15-26, qualificações de um apóstolo, requisitos para uma testemunha que viu o batismo e a ressurreição de Jesus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e, tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E, orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe, então, votado lugar com os 11 apóstolos. Ao escolherem um apóstolo para preencher a vaga de Judas Iscariotes, os critérios eram muito rigorosos e claros. Pedro diz, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. A condição de um apóstolo não era caráter ou zelo, mas tinha que ser alguém que pudesse ver diretamente e testemunhar juntamente sobre o ministério de Jesus de carregar os pecados da humanidade através do batismo e o evento da ressurreição que confirmou essa remoção do pecado. Em conclusão, o capítulo 1 de Atos pressupõe que a salvação já foi completada através do batismo que Jesus recebeu de João e da cruz. Ele diz que o Espírito Santo veio para fazer com que esta palavra consumada do Evangelho da Água e do Espírito fosse testemunhada a todo o mundo, e que a Igreja de Deus não é uma instituição que fabrica a salvação por si mesma, mas era uma comunidade de testemunhas que prega a palavra do Evangelho da Água e do Espírito da salvação que já foi realizada. O capítulo 1 de Atos proclama claramente a nós, através da estrutura histórica do Evangelho, que sem o fundamento da palavra chamada de Evangelho da Água e do Espírito, a verdadeira obra do Espírito Santo também não pode existir. Um sermão de Paul C. John. Se virmos as palavras de Atos capítulo 1, versículos 1 a 26 da perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito pregado pelo pastor Paul C. John, este capítulo não é simplesmente um registro do nascimento da Igreja, mas um processo solene onde Deus estabelece testemunhas para testificar do Evangelho da Água e do Espírito da salvação já consumado. Lucas revela nos versículos de 1 a 3, a abertura de Atos, que ele já havia registrado o fundamento do Evangelho no Evangelho de Lucas através da expressão, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. as coisas concernentes ao reino de Deus que ele ensinou enquanto aparecia aos discípulos durante 40 dias após a sua ressurreição não foram um processo de criação de um novo método de salvação. Este foi um processo de revelar aos discípulos que Jesus já havia tomado sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista no Rio Jordão, suportou a penalidade do pecado, recebeu-a na cruz, e confirmou essa verdade da salvação pela ressurreição dentre os mortos, tornando-os assim evangelistas. Nos versículos 4 e 5, Jesus disse aos discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Este mandamento para esperar pelo Espírito Santo implica a necessidade do ministério dos discípulos de testificar da salvação já completada. O Espírito Santo não é alguém que realiza a expiação por si mesmo, mas alguém que confirma em nossos corações a palavra da verdade da salvação, que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João e os carregou em seu corpo, e pagou o salário do pecado na cruz. Portanto, a vinda do Espírito Santo é um evento de ser revestido de poder para testificar ousadamente a palavra já consumada do Evangelho da Água e do Espírito. Nos versículos de 6 a 8, quando os discípulos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus desviou a atenção deles da restauração política ou do tempo e declarou, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui, uma testemunha não é simplesmente alguém que realiza milagres, mas alguém que fala da salvação onde Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e cumpriu a penalidade do pecado na cruz. O poder do Espírito Santo está sempre com a fé que crê no batismo que Jesus recebeu de João e na cruz, e através disso, faz com que a pessoa testifique do Evangelho da remoção do pecado a todo o mundo. Nos versículos de 9 a 11, quando Jesus foi elevado ao céu, os anjos disseram, Por que estáis olhando para as alturas, voltando os olhos dos discípulos novamente para a missão nesta terra? Isso declara que, uma vez que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João, recebeu o julgamento do pecado e terminou o ministério da salvação ao ressuscitar dentre os mortos, a missão de testificar dessa palavra consumada do Evangelho da Água e do Espírito a todo o mundo foi agora confiada à Igreja e aos santos. A tarefa deixada para os santos que esperam pelo Senhor, que virá novamente do mesmo modo como foi para o céu após ressuscitar dentre os mortos e ascender, é pregar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito a todo o mundo. Finalmente, no processo dos versículos 21 e 22, onde eles estabeleceram um apóstolo para substituir Judas Iscariotes, a condição de um apóstolo é apresentada de forma muito clara. Tinha que ser, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Isso enfatiza que o ofício de um apóstolo exigia alguém que testemunhou e creu no fato de que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo da humanidade ao receber o batismo de João, em sua morte na cruz e em todo o processo de ressurreição dentre os mortos. A Igreja de Atos não era uma reunião daqueles que conheciam apenas o sofrimento da cruz, mas uma comunidade de pessoas nascidas de novo que receberam a remoção do pecado ao crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Hoje, o capítulo 1 de Atos nos diz o fato de que não devemos permanecer em confissões emocionais da cruz, mas devemos estar crendo no perfeito Evangelho da Água e do Espírito, onde Jesus se encarregou dos pecados do mundo pelo batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão e recebeu o julgamento do pecado na cruz. O Espírito Santo testificando a palavra do Evangelho da Água e do Espírito em nossos corações para que fiquemos convencidos de que não há mais pecado em nossos corações, Esta é a própria verdade da única palavra do Evangelho da água e do Espírito que os apóstolos da igreja primitiva pregaram. Aqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito da salvação assim completada são as verdadeiras testemunhas do Evangelho hoje, e através da igreja que prega este Evangelho, a obra do Reino de Deus continua mesmo neste momento, e o Reino de Deus está sendo expandido. Perguntas e respostas do capítulo 1 de Atos. Primeiro, ao crer em qual evangelho a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo em seu coração? O batismo do Espírito Santo é o dom do Espírito Santo recebido de Deus quando se crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, onde Jesus tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João e cumpriu a penalidade do pecado na cruz. Portanto, a pergunta, como se recebe isso? Está, em última análise, ligada à pergunta, em qual palavra do Evangelho se crê? Primeiro, a palavra da Bíblia afirma que o sujeito do batismo do Espírito Santo dá o Espírito Santo como um dom àqueles que receberam a remoção do pecado em seus corações ao crer no Senhor, que lavou os pecados do mundo ao receber o batismo de João, recebeu o julgamento do pecado na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Atos capítulo 2, versículo 37 e 39. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. O batismo do Espírito Santo não existe separadamente do ministério do batismo de Jesus Cristo e do ministério da cruz. Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João e aceitou o julgamento do pecado na cruz. Nós recebemos o Espírito Santo como um dom ao sermos salvos de todos os nossos pecados por meio da fé nesta palavra do Evangelho da água e do Espírito. Na era do Novo Testamento, no que diz respeito ao ministério do Evangelho da Salvação onde o Senhor nos salva dos pecados do mundo, aqueles que receberam a remoção do pecado em seus corações ao crer no batismo que ele recebeu de João Batista e no ministério da cruz recebem o Espírito Santo como um dom. Portanto, para aqueles que creem neste Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo de Deus vem aos seus corações como um dom. Este é o batismo do Espírito Santo. Olhando para o capítulo 2 de Atos, Pedro não disse para falar em línguas ou ter experiências emocionais. Ele diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. O arrependimento falado aqui não é um simples remorso emocional, mas uma palavra afirmando que se deve deixar de lado os próprios pensamentos, retornar à fé que crê no batismo que Jesus Cristo recebeu de João e no ministério da cruz, ter os seus pecados removidos e, assim, receber o Espírito Santo como um dom. Além disso, Efésios capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo não é dado após vivenciar alguma experiência de fé especial, mas é um dom de Deus dado como o selo do Espírito Santo no momento em que se crê no Evangelho da Salvação, isto é, no batismo que Jesus recebeu de João e no julgamento da cruz. O batismo do Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas um dom de Deus dado ao mesmo tempo em que se recebe a remoção do pecado, um selo do Espírito Santo recebido pela fé. Portanto, a maneira de receber o batismo do Espírito Santo pode ser resumida pela seguinte fé. Primeiro, é a fé que admite que a própria pessoa é pecadora e alguém que merece receber o julgamento do pecado, e espera pela misericórdia de salvação de Deus. Segundo, é a fé que crê que Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo ao receber o batismo de João, aceitou a penalidade do pecado na cruz e, assim, salvou todos os pecadores do pecado. Visto que esta fé é a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, o Senhor aceita a fé deles e, em troca, derrama o Espírito Santo em seus corações como um dom. Terceiro, devemos saber o fato de que recebemos a salvação de nossos pecados de uma vez por todas pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito que o Senhor realizou, e não é nem a salvação obtida ao guardar a lei de Deus, nem a salvação obtida por crer em doutrinas teológicas. E a vida de fé não é mais afirmar os próprios pensamentos carnais e a justiça própria, mas confiar apenas na palavra do Evangelho da salvação falada pelo Senhor, receber o Espírito Santo como um dom através da fé crida no coração e viver de acordo com a vontade do Senhor torna-se o primeiro passo da vida de fé. O batismo do Espírito Santo não é uma vida de fé centrada em experiências, mas é passar a andar com o Espírito Santo em uma vida de fé abençoada, alcançada pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, vocês creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito em seus corações? E vocês devem se apegar à base da certa palavra da salvação que fez com que vocês recebessem a remoção do pecado em seus corações. O Espírito Santo habita no coração que recebeu a remoção do pecado. Quando alguém nasce de novo ao crer no ministério da água e do sangue de Jesus Cristo com o coração, o Espírito Santo é o Espírito Santo que habita dentro de seus corações. Em conclusão, o batismo do Espírito Santo não é recebido orando por muito tempo, nem é recebido através de oração com jejum, nem é recebido através da imposição de mãos recebida de pessoas. É receber o Espírito Santo como um dom apenas pela fé que crê no ministério justo de Jesus, onde Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo através do batismo que ele recebeu de João Batista e aceitou o julgamento do pecado na cruz. Portanto, a pergunta é esta: estou buscando uma experiência, ou estou crendo no Evangelho consumado da água e do Espírito, ou eu sei que o batismo do Espírito Santo é um dom de Deus já dado àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito? Segundo, ao crer em qual palavra do Evangelho alguém pode se tornar um discípulo fiel de Jesus? Em Atos capítulo 1, versículos 21 a 22, diz: É necessário, pois, que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Nesta palavra, é dito que, a fim de preencher o lugar de Judas, que era um discípulo de Jesus, alguém deve ser escolhido dentre aqueles que têm a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, assim como os discípulos de Jesus. Isto é, apenas aquele que possui a fé que crê na justiça de Jesus Cristo, que tomou sobre si os pecados do mundo através do ministério do batismo que Jesus recebeu de João, aceitou o julgamento do pecado na cruz e ressuscitou dentre os mortos, poderia verdadeiramente se tornar um discípulo fiel de Jesus. Em relação a este assunto, você pode consultar as seguintes passagens bíblicas: Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, João capítulo 1, versículo 29, João capítulo 19, versículos 17 a 30, Hebreus capítulo 10, versículos 9 a 18.